Olá, olá, e seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao quarto episódio do podcast Paciência. Antes de começar com o tema de hoje, queria agradecer-te e muito por estares aí desse lado. Queria agradecer-te por todas as partilhas que tens feito, pelas pessoas a quem tens mostrado este podcast e basicamente é isso, por estares aí a ouvir, por achares que estes temas são relevantes para ti, porque também são relevantes para mim. E tendo em conta o episódio anterior, visto que foi uma partilha muito pessoal da minha parte e que foi tão bem recebida por ti, queria agradecer-te do fundo do meu coração, porque acho que nunca estive tão frágil à frente de tantas pessoas e já ultrapassámos as 120, as 120 plays desse episódio. Isso significa que à volta de 120 pessoas já ouviram a minha história e se calhar isso era um bocadinho assustador a semana passada, mas esta semana já me mentalizei que afinal foi das melhores decisões que eu podia ter feito, ter falado sobre isto, porque serviu um bocadinho como o início de um despoletar de histórias de várias pessoas que já chegaram até mim. Algumas, como percebeste, já tinham falado comigo antes de eu gravar o episódio e, portanto, já tinham tido essa, já me tinham dado esse voto de confiança e já tinham dado esse passo em frente para falarem sobre o assunto, não tão publicamente quanto eu, mas para uma pessoa que não conheciam, ou seja, eu, não é? E agora muitas mais pessoas se juntaram a essas e eu estou cada vez mais grata por ter falado deste assunto, porque eu sinto que cada pessoa com a qual eu falo sai um peso de cima dela. E isso é alguma coisa que eu não sou mesmo capaz de descrever, porque felizmente com a tua recepção em relação à minha história também me saiu um peso de cima. E então é isso. Acabando com as lamechices. Vamos lá passar ao episódio de hoje, ao tema de hoje. E hoje eu quero falar um bocadinho sobre a minha experiência pessoal com orientadores, teses, coisas assim desse género e também ao mesmo tempo dar-te algumas dicas, principalmente se fores uma pessoa que entretanto está a pensar em fazer projeto de licenciatura, algum tipo de estágio curricular, ou se estás neste momento a iniciar a tua tese de mestrado, se já estás quase a terminá-la, não interessa, acho que vais gostar deste episódio, porque para além de dar a minha visão daquilo que foi a minha experiência, vou também dar algumas sugestões de algumas red flags e de algumas coisas positivas que nós devemos ter em atenção quando estamos a escolher um orientador. É claro que isto é sempre muito difícil, porque a maioria de nós não conhece assim tão bem os nossos professores. E eu deixo já aqui uma nota para salientar, que é, existem professores que são uma coisa ou um tipo de pessoa quando estão a dar aulas e que depois a serem orientadores não têm nada a ver. E isto tanto dá para o bem como dá para o mal. Obviamente que a minha experiência é muito, muito positiva, já vais ver que sim, mas como é óbvio e se não fosse por mais nada, pelo menos por ter esta página, eu já recebi histórias que cada vez mais me dão a oportunidade de agradecer pela minha história ser tão positiva no que toca à minha orientação. E por isso hoje venho falar aqui um bocadinho então da minha história. Se já me acompanhas há algum tempo, é provável que parte disto não seja propriamente novidade para ti. Mas pronto, temos que começar por algum lado. Então, eu entrei no curso de Química em 2013. Eu falho sempre esta data, mas sim, foi em 2013. Entrei na licenciatura em Química na Universidade de Aveiro e eu já vinha de um background com muito voluntariado social. Como nós já falámos no episódio anterior, a minha mãe é professora de moral e eu já fazia muito voluntariado social no âmbito de idosos, doentes profundos, coisas assim do género. E pronto, e então tinha um bocadinho essa experiência e não sabia muito bem como aplicá-la na universidade, porque não estava a encontrar naquela altura em Aveiro muitas associações ou nenhuma. Neste momento já existem algumas, mas já vais ver porque é que eu acabei por não me juntar a elas, porque já tinha o meu tempo muito ocupado. Mas nessa altura eu estava muito entusiasmada com continuar essa parte da minha vida, continuar o voluntariado, fazer alguma coisa a troco de nada, entre muitas aspas, porque no voluntariado nós acabamos sempre por ganhar imenso. E então tinha comentado com um amigo meu, que era mais velho, que gostava muito de fazer voluntariado no laboratório. E para mim, voluntariado no laboratório naquela altura seria, na minha cabeça, simplesmente lavar louça, organizar reagentes, entregar resíduos, coisas desse género. Eu nem sequer fazia ideia do que é que um voluntário podia fazer num laboratório e até achava que não era permitido, porque já me tinham dito cá que não era permitido. Esse meu amigo encorajou-me a ir falar com um professor que na altura era um professor que, com quem ele já tinha alguma... de quem ele já tinha uma certa imagem positiva. E então eu por acaso não conhecia o professor de lado nenhum, sabia que ele era aqui do departamento, nunca tinha ouvido falar dele, fui pesquisar sobre o trabalho dele. E tinha-lhe perguntado, então, mas envia o e-mail? E ele, não, vai bater à porta do gabinete dele. Eu achei isto tudo super informal, mas a verdade é que segui o conselho do meu amigo, lá foi bater à porta do professor e ele acolheu-me logo, ficou muito entusiasmado, e na semana seguinte reunimos logo para escolher três temas. Entre três temas que seriam então o meu projeto de voluntariado. E eu na altura fiquei... Como assim projeto voluntariado? Eu não vou lavar louça? Eu não vou organizar reagentes? Vocês estão-me a dizer que eu vou ter um projeto voluntariado em investigação? O quê? Isto é incrível! E de facto foi. Eu tive a liberdade de escolher entre três temas. Escolhi um tema que tinha uma aplicação mais para a área da biomedicina, porque era o que me dizia mais na altura. E escolhi tão bem. Escolhi tão bem porque basicamente esses três temas tinham três pessoas associadas que eu não conhecia, obviamente de lado nenhum. Na verdade também não conhecia bem o professor, portanto isto foi um bocadinho um tiro no escuro, correu bem. E acho que se eu tivesse escolhido outro tema qualquer, é um daqueles momentos, desculpa a pausa, mas é um daqueles momentos, já ouviste falar com certeza do efeito borboleta? Isto é um daqueles momentos, ok? Porque já vais perceber a seguir, se ainda não conheces a minha história, porque se eu tivesse escolhido qualquer um dos outros dois temas, certeza absoluta que grande parte da minha vida neste momento era completamente diferente. Então eu escolhi um tema que era preparar magnetite, nanopartículas de magnetite e funcionalizá-las com corróis, que são macrociclos tetrapirrólicos. Uau, este... estar aqui a debitar a química, macrociclos tetrapirrólicos parecidos com as famosas piridinas e que convertiam oxigênio triplete em oxigênio singlete e portanto libertavam ou promoviam a formação de espécies reativas de oxigênio para aplicações biomédicas, ou seja, para conseguirmos, de certa forma, matar as células cancerígenas. Eu nunca evoluí muito por aí, porque o meu trabalho foi muito preparação dos materiais, ainda hoje, se já percebeste mais ou menos no que é que eu trabalho, eu estou muito nesta fase de preparação dos materiais e, portanto, obviamente que o meu trabalho não avançou para a parte biológica, eu não trabalhei com células, portanto, foi muito por aí. E o projeto correu sempre muito bem, eu gostei sempre muito do tema, adorei a pessoa que me calhou, uma pós-doutorada. Na altura ela estava numa bolsa pós-doc e eu sempre achei que ela tinha realmente uma personalidade muito semelhante à minha. Aprendi imenso com ela, tudo o que eu aprendi naquela altura da licenciatura devo a ela. Inclusive é aprender que a vida na ciência não é sempre rosas e portanto eu comecei este projeto de voluntariado no meu segundo ano, em outubro do meu segundo ano, e em março do meu terceiro ano ela terminou a sua bolsa de investigação, não conseguiu na altura os chamados IFs E o que acabou por acontecer foi que eu fiquei sozinha no laboratório, à minha escolha, à minha responsabilidade, atenção. Isto foi tudo combinado com o professor, obviamente, e com ela. Eu tinha várias pessoas no laboratório que me podiam dar apoio. Simplesmente a minha orientadora ou co-orientadora, naquele caso, não estava presente, mas eu tinha sempre, sempre supervisão. Simplesmente estava a trabalhar sozinha, na perspectiva de eu é que mandava no meu trabalho a partir de agora, portanto, eu é que sabia qual era o próximo passo a dar. Eu já me tinha demonstrado bastante autónoma, portanto, eles já confiavam em mim nesse ponto. E nós estamos a falar de uma miúda que tinha 20 anos, 21, ia fazer 21 anos, estava a acabar a licenciatura, a fazer um projeto de licenciatura praticamente sozinha nesse semestre que seria o semestre do projeto de licenciatura, mas na verdade eu tinha 2 anos de trabalho, portanto já não me faltava fazer assim tanta coisa e pude ter um bocadinho essa liberdade de ficar mais sozinha no laboratório. O que aconteceu é que eu comecei a perceber que gostava de investigação, não é? Aliás, foi para isso, foi para o curso de Química, mas que gostava realmente de investigação, que queria levar as coisas um bocadinho ainda mais a sério e gostava de ter uma bolsa de investigação. E infelizmente aquele grupo não tinha maneira de ter a bolsa de investigação, eu também era muito nova, mas eu sentia que o esforço que os meus pais estavam a fazer e o esforço que eu estava a fazer em termos de horário já mereciam alguma recompensa. De qualquer das maneiras eu entendi e continuei no grupo, obviamente, mas quando acabei a licenciatura eu decidi que ia ser uma pessoa normal. Eu vou ser uma pessoa normal, eu vou para o mestrado em materiais e dispositivos biomédicos, vou ser uma aluna como as outras, vou desfrutar em pleno do meu primeiro ano de mestrado e depois no meu segundo ano, quando a altura chegar, eu vou escolher uma tese de mestrado da lista, como as outras pessoas, que não foi o caso na licenciatura, porque eu já tinha o projeto feito e portanto pedi aos meus colegas não escolham aquele tema, que aquele tema foi o que eu estive a desenvolver e tal e coisa. E então ia ser uma pessoa normal do mestrado. Mas a vida trocou umas voltas, ainda bem que trocou, porque uma pessoa do grupo de investigação com a qual eu trabalhava na licenciatura falou comigo e disse-me: olha, o meu marido está à procura de uma pessoa como tu para trabalhar com ele a desenvolver nanopartículas magnéticas, é um grande desafio, mas vê se te interessa, vai falar com ele, passa lá e vê se te interessa. E foi assim que eu conheci o meu orientador de doutoramento atual. Sim, foi assim que eu o conheci e dou graças eternas à pessoa que me fez esta conversa, não é? À esposa dele e a ele, porque de facto eu aprendi imenso. Eu fui bolseira de investigação durante o mestrado e tive do meu lado um orientador que nunca me cortou as pernas em nada, muito pelo contrário. Ele é a primeira pessoa a alinhar em todas as minhas ideias malucas. Às vezes é ele que as propõe. Por exemplo, aquela ideia do mestrado que eu falei há uns episódios sobre tirar um mestrado na área do marketing. Foi ele que me propôs, portanto. E eu acho que isto é um dos pontos fundamentais para guardares, para apontares aí, que é: um orientador não pode ser uma pessoa que te trava. O orientador não pode ser uma pessoa que acha que está sempre correto, que sabe o que é melhor para ti e que quer que tu imites, de certa forma, o percurso dele. Não. Um orientador bom, um verdadeiramente bom orientador, sabe que está lá para apoiar o teu caminho e que o que pode funcionar para uma pessoa não funciona para outra. E eu acho que felizmente no meu grupo é assim que as coisas funcionam. Nós somos todas pessoas diferentes, obviamente, mas há coisas que funcionam para mim, há coisas que funcionam para os meus colegas individualmente e, portanto, essa capacidade de saber o que é que oportunidades é que devemos apresentar a cada um, que apoio é que devemos apresentar a cada um, acho que é uma coisa fundamental para se ter num orientador. Eu realmente tive muita sorte, porque como podes ter visto, eu atirei uma pedra a um charco E calhou bem, basicamente, porque eu nunca tive aquela história de eu tive aulas com aquele professor, gosto muito da maneira de ser daquele professor, gosto da área em que ele trabalha, vou tentar ir para uma tese num tema dele. Mas eu sei que isto é o que a maioria das pessoas faz e, portanto, hoje vim cá dar-te algumas dicas para, quando recebes aquela lista de teses ou de projetos, saberes identificar aquilo que tu queres para ti ou o que tu achas que poderá ser o melhor para ti, porque a verdade é que é muito overwhelming. Eu já fiz isto com várias pessoas e já não é a primeira vez que uma pessoa que só me conhece de vista vem, manda-me a lista dos temas desse ano e pergunta a minha opinião e começamos a riscar nomes. Obviamente que eu aqui não vou ter esse tipo de frontalidade, porque primeiro não faz qualquer sentido e segundo eu não vou estar a dizer nomes de pessoas, mas o conselho que eu te dou é, se há um determinado professor ou professora com quem tu nunca simpatizaste, o tema até pode ser interessante, mas não gostaste da postura do professor nas aulas, não sentes qualquer tipo de confiança por parte dele, não vais. Porque mais do que um tema muito interessante, mais do que um laboratório com todas as coisas e mais algumas, eu acho que o mais importante, principalmente numa tese de mestrado, um projeto de licenciatura é relativamente pouco tempo, mas uma tese de mestrado muitas vezes chega a ser um ano e meio. E mais do que o tema, mais do que os recursos, são as pessoas. E isso nós não podemos mudar, ok? Se nós até gostarmos um bocadinho do tema, mas há ali uma coisa ou outra, às vezes até acabamos por mudar um bocadinho a aplicação ou mudar o composto que estamos a utilizar ao longo do ano. Mas as pessoas não mudam. E, portanto, teres a confiança, teres a certeza de que aquela pessoa é uma pessoa que tu queres que te acompanhe, é essencial. É óbvio que há sempre aqueles professores que toda a gente gosta e nem toda a gente consegue ir para o grupo desses professores. Também há professores, e também foi o meu caso, que são excelentes, adoro, mas não gosto da área onde eles trabalham. E, portanto, era impossível fazer tese com eles, porque obviamente que me sentia motivada pela parte pessoal, mas não me sentia motivada pela parte profissional. Ou seja, não fazia sentido ir fazer uma tese nessa área, com muita pena minha, mas não. Então acho que esse tipo de coisas tens que ter em atenção para quando escolhes o teu orientador. Nós nunca sabemos o que é que vai acontecer durante o nosso ano de tese. Uma coisa que de certeza vai acontecer é, há coisas que vão correr mal e é bom que vais preparado ou preparada para isso. Há coisas que vão correr mal, seja na parte experimental, seja não conseguires encontrar artigos nesse tópico porque é uma coisa muito nova, seja um equipamento que avaria e de repente estás 5 meses parado sem conseguir fazer um ensaio, seja, Deus queira que não, mas um problema familiar que infelizmente também já me aconteceu mesmo no ano da tese. É muito complicado, há sempre muita coisa que pode correr mal e é importante nós termos uma pessoa humana e empática da nossa parte. Se calhar estou a insistir um bocadinho nisto, mas a parte humana para mim é das coisas mais importantes. Saber que trabalho com seres humanos empáticos e que me sabem dizer assim, não estás bem, vai para casa. Não estás com a cabeça para isto, faz outra tarefa. Voltamos a falar nisto quando estiveres melhor. Acho que é o essencial. E infelizmente tenho a sorte de ter 3-4 pessoas que têm sido assim comigo ao longo dos anos. Outra coisa que eu gostava aqui de deixar a nota é que, e isto já dava para o todo no episódio, mas se estás agora a terminar o mestrado e o teu orientador está está a pedir ou está a sugerir que sigas um doutoramento, e se tu ainda não sabes muito bem aquilo que tu queres e não sabes se queres fazer um doutoramento ou não, mete pausa nisso, ok? Porque é assim, um doutoramento são 3-4 anos, e depois de entrar tens que sair. Não é bem assim, mas é quase. E a verdade é que quem vai ficar com o doutoramento no currículo és tu, portanto, faz uma coisa que gostes. Faz um doutoramento numa coisa que ames verdadeiramente, num tema que te dê vontade de sair da cama todos os dias. Porque mesmo assim, vão haver dias que tu não vais querer sair da cama. É vida. Mas se tu tiveres um tema que te interesse, uma coisa pela qual tu vais lutar, são 3 anos, ok? 3 anos. Não é fácil todos os dias, por mais que se goste. Portanto, se não gostares, é que vai correr mal, de certeza. E há muitas razões para fazer um doutoramento, mas para agradar a alguém não é uma delas, claramente. Portanto, desculpem a quem estiver a ouvir isto e não concorde, mas é a minha verdade e eu não consigo. Eu sempre quis fazer um doutoramento e se tu já me segues há algum tempo já sabes que sim. E portanto isto para mim, mais do que um objetivo profissional, era mesmo um objetivo pessoal. Era uma coisa que eu queria fazer desde pequena mesmo. Então fazia todo o sentido, mas lá está, nos meus termos, com um tema que eu gostasse, com pessoas que me pudessem acompanhar verdadeiramente. E pronto, já estou aqui a entrar no meu terceiro ano. Já estou a ver a metade a fechar, o que é excelente, porque o meu segundo ano não foi fácil a nível psicológico e finalmente estou contente por estar a ver que não é o fim está a aproximar-se, mas a metade já está a passar e, portanto, a partir de agora é só bons resultados, coisas boas a acontecer, a tese a começar a ser escrita. E pronto, sinto que falámos muito de orientadores e não falámos o suficiente sobre outras coisas que eu queria falar. Eu queria falar-te aqui, se calhar agora este episódio vai ficar um bocadinho mais longo, mas pronto, eu queria falar-te de algumas coisas que temos que referir quando estamos a falar de teses. Ou seja, eu sei que é muito fácil nós começarmos a meter muito facilmente muito trabalho experimental e de repente quando damos por ela nós já não temos muito tempo para escrever. Isso pode ser muito complicado porque de facto na minha tese eu tive sensivelmente 4 semanas a escrever unicamente e sem dúvida nenhuma que foi a melhor decisão. Quando cheguei ao doutoramento no meu projeto de tese precisei de um bocadinho mais de tempo, mas também é normal, é outro nível, eu tive que fazer outro tipo de pesquisas, portanto nem sempre é fácil nós conseguirmos resumir tudo em 4 semanas. Aquilo que eu te aconselho, principalmente se estás a sentir muita dificuldade em largar, em terminar o trabalho de laboratório e estás agora nessa fase, é tira pelo menos 1 hora por dia. Se não conseguires tirar 1 hora, tira meia, tira 15 minutos. Define um tempinho em que tu, nesse tempo por dia, vais ou pesquisar artigos, ou escrever uma frase de um artigo sobre um artigo que já leste, ou passar para lá o teu procedimento experimental, mas faz alguma coisa que ajude a que a tua tese vá sendo escrita. Eu sofro muito com a antecipação e, portanto, tenho tido alguma dificuldade. Como eu estava a dizer, no meu segundo ano de doutoramento não foi muito fácil psicologicamente. E aquilo que eu decidi há uns meses foi, assim que eu tiver um protocolo experimental fechado, entre muitas aspas, ou seja, assim que uma reação tenha corrido bem, uma síntese, um ensaio de células, uma coisa qualquer, que eu tenha um protocolo definido, que é o protocolo que eu vou continuar a seguir, eu chego ao meu documento em LaTeX e eu escrevo diretamente lá. Porque é assim, estando escrito, pode ser apagado, mas se não tiver lá nada escrito, não está nada escrito. É bem pior, percebes o que eu estou a dizer? Então, o meu conselho é ir escrevendo, porque se nós tivermos pelo menos o procedimento experimental alinhavado, nem que seja só por tópicos, quando chegar à altura de escrever verdadeiramente a tese, nós já não estamos a olhar para aquela página em branco, que é uma página que nos faz confusão, que nos faz entrar em stress. Ficamos ali 2 dias a olhar para ela, não é fácil. E portanto, se nós tivermos alguma coisa já lá escrita, certa forma já não custa tanto. Parece que já não estamos a começar do zero. Eu acho que é uma boa opção. Outra coisa é preparar apresentações para falar em público. Uma das coisas que eu costumo dizer às pessoas, e não querendo entrar aqui por publicidade, mas eu tenho dado apoio a algumas pessoas para prepararem, por exemplo, as defesas das suas teses. Defesas das teses, apresentações orais em conferências, portanto, tenho dado esse apoio a nível online, em sessões de Zoom, onde as pessoas treinam para mim e eu dou feedback, faço perguntas, fazemos ali uma arguência um bocadinho improvisada, às vezes, quando eu percebo minimamente o assunto. Ou então, quando as pessoas ainda estão a começar a sua apresentação ou já têm alguns elementos montados, mas não sabem muito bem que esquema de cores usar, que design, que tipo de letra, por aí fora. Ajuda a organizar a apresentação do zero, se quiseres. E uma das coisas que eu tenho dito a pessoas que estão a preparar, principalmente defesas de teses, é não faças texto. Nós temos muita tendência de, ok, já fiz os slides, já está tudo encadeado, agora vou escrever o texto que eu tenho que dizer. Não é que seja um erro, ok? E atenção que o que funciona para mim pode não funcionar para ti. E está tudo bem com isso. Mas, por norma, se nós fizermos um texto, o que é que vamos ter tendência para fazer? 1. Decorar o texto. 2. Ler o texto se tivermos a oportunidade de o ter à nossa frente. Então, como é que nós podemos contornar esta situação? Porque nenhuma das duas situações é positiva, ok? Porque se tu decorares o texto, o que é que vai acontecer quando te esqueces de uma palavra? Esqueces da frase inteira. Mas, se tu estiveres a ler o texto, não vai ser natural. Não vai sair com naturalidade. Portanto, as pessoas vão identificar que tu estás a ler ou que decoraste tintim por tintim. Não fazes pausas naturais para respirar. Não te enganas em pequenas coisas, que é normal haver enganos, até eu que estou aqui a improvisar para um microfone. Já percebeste que eu não sei quantas vezes repito palavras, portanto, temos que contornar aí um bocadinho a situação. Então, o que eu costumo sugerir às pessoas é, se já escreveste o texto, vais pegar no teu texto e vais tentar resumi-lo. Se não escreveste o texto, melhor ainda, vais fazer tópicos, ou seja, vais fazer frases curtas, 5, 6 palavras no máximo, e vais associar os teus tópicos aos teus slides. Esses tópicos, se forem assim bem curtinhos e se ficarem bem nos slides, se não for texto a mais, até podes colocá-los nos slides. E o que é que vão servir esses tópicos? Vão ser palavras sugestivas, através das quais tu vais ganhar a capacidade de improviso. Ou seja, vão ser palavras-chave que te vão ajudar a lembrar dos conceitos que tu tens que dizer durante a tua apresentação. E, portanto, ao teres ali aqueles tópicos, eles vão sempre ajudar a lembrar. Então, depois o que eu peço aos meus alunos, digamos assim, é que eles improvisem acerca do assunto. Mas improvisem tipo total, a correr mal, a correr bem, para o gato, para a mãe, para o pai, para o namorado, para a parede, para a casa de banho, em todas as divisões da casa, porque é o que eu faço. Quando eu treino uma apresentação, eu sei que naquele slide eu tenho que falar das propriedades magnéticas das minhas partículas. No outro slide eu sei que tenho que falar disto assim sim, no outro disto assim sim. Pronto. Então, o que eu depois faço é, ok, já tenho aqui os slides, vou improvisar. E ponho o cronómetro no telemóvel. Sei que tenho 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos, o que for. E começo a devanear completamente. A primeira vez e a segunda, normalmente, eu cheio de imenso tempo. E olho para aquilo e penso assim, pronto. Tenho que cortar muito no paleio, que é o que eu já estou a ver neste momento em relação a este episódio. Mas pronto, já está quase a acabar. E depois, entretanto, começa a diminuir, a diminuir, a diminuir, vejo o que é realmente relevante para se falar na apresentação e, entretanto, quando eu dou por mim, já estou dentro do tempo e já começo a perceber o que é que eu tenho que falar. E o mais engraçado disto tudo é que, como eu estou a treinar a arte do improviso, como eu costumo dizer, o que acontece é que todas as apresentações que eu estou a treinar são diferentes, mas todas estão a passar a mesma mensagem. E não te esqueças de uma coisa. O que tu queres numa apresentação é passar a mensagem. Queres que toda a gente que está na sala, seja Zoom ou não, vá para casa com a mesma mensagem na cabeça. Portanto, quando eu sinto que já estou a falar sempre do mesmo, estou a passar sempre a mesma mensagem, está o assunto terminado, está feito. Pronto, é basicamente isso. E querendo deixar aqui então a nota que, se de facto estás na fase final da tua tese e estás a sentir alguma dificuldade com estas coisas que eu falei hoje, podes sempre falar comigo sem qualquer compromisso, ok? Fala comigo por mensagem privada antes de marcares uma sessão, se estás a pensar em marcar uma sessão. Porque às vezes há coisas que nós esclarecemos por mensagem privada. E às vezes há coisas que realmente precisamos de ajuda. E se realmente precisares de ajuda, eu estou aqui para ti. Eu sinto-me muito, muito contente por poder ajudar todas as pessoas que tenho conseguido ajudar. E se fores uma delas, serás muito bem-vindo ou bem-vinda, sem dúvida nenhuma. Pronto, eu prometo que hoje fica por aqui, já chega de me ouvires falar. E pronto, vou desejar-te então uma boa segunda-feira e uma excelente, excelente semana. Voltamos a conversar daqui a uma semana, na próxima segunda-feira, às 10. Beijinhos!